Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26, quanto o Dami acha aí. Gênesis 26. Estamos numa série sobre a vida de Isaac. Tema de hoje, quebre o aprendizado ruim. Diga aí, quebre o aprendizado ruim. Amém. Gênesis 26, versículo de 1 a 11, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar e encontrasse com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer a minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que ela é sua mulher, como é que você disse que era sua irmã? Isaac respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse, o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo, quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração. Precisamos do alimento, precisamos do pão, da revelação, da tua palavra que nos fortalece, que nos levanta, que nos faz caminhar, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos poucos textos da Bíblia que eu conheço que nos permite falar um assunto extremamente importante para a nossa vida. Eu acredito que esse é um assunto que a gente deveria trabalhar um pouco mais, mas são poucos textos que falam sobre isso. Você já observou algumas vezes na sua vida, traços que você aprendeu com seus pais, que você não gostaria de ter na sua vida? Alguma vez alguém disse para você, meu Deus, você está agindo igual sua mãe, meu Deus, você está agindo igual seu pai, no mau sentido, não no bom sentido, está ficando igual a ele. Tem alguma situação na sua vida que você já pegou assim, que você reproduziu, que veio dos seus pais e que você sentiu que foi sabotagem para você? Foi uma sabotagem, você está se sabotando. Conheço pessoas, por exemplo, que depois de um tempo de relacionamento, começam a tratar o seu marido igual a sua mãe tratava o seu pai. Tudo que ela disse que não ia fazer, está fazendo igual. Conheço marido que faz igual também, pronto. Para ninguém dizer que eu estou sendo machista agora. Mas tratam a mulher, a sua esposa, igual como tratava o seu pai tratava a sua mãe, às vezes com grosserias, às vezes os filhos. É difícil a gente quebrar esse vínculo, é difícil a gente enxergar essas coisas. Mas esse é um texto que fala sobre isso, eu queria hoje trabalhar na tua vida para nós quebrarmos algumas raízes ruins que você precisa quebrar. Quem gostaria aqui de quebrar alguma raiz ruim na sua vida? Há coisas que a gente às vezes não percebe, eu oro para que nessa manhã Deus te traga o insight, a revelação, a visão de algo que você precisa mudar na tua vida. Às vezes nós não enxergamos isso. Mas quando a gente vê esse texto, é interessante porque você vê uma cópia do que Abraão fez por duas vezes. Embora Isaac não fosse nascido nessa época, por duas vezes, uma vez no Egito e outra vez com os filisteus, Abraão mente a respeito de Sara, sua esposa, e engana. E uma delas com Abimeleque. Não esse Abimeleque, porque Abimeleque, na verdade, é um título. Abimeleque significa como se fosse faraó, ou César, é um título. Ah, e esse Abimeleque aqui, quando você lê o texto, algumas pessoas até entendem que, ah, isso aqui talvez seja apenas uma troca de nomes, porque é tão parecido com o que Abraão fez, é tão igual a atitude de Abraão, que algumas pessoas chegam até a pensar que esse texto aqui é uma copilação, mudando apenas o nome de Abraão para Isaac. Mas na verdade, eu não creio assim, eu creio que de alguma forma, talvez pelos medos, talvez pelo ensinamento, talvez pela falta de ensinamento, que Abraão não falou sobre isso, de alguma forma, Isaac reproduziu, quando estava em perigo, a mesma atitude do seu pai. Se você quer entender de onde eu tiro isso, logo no primeiro versículo, a Bíblia vai falar conosco assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. E da mesma forma como Deus falou com Abraão, Deus fala com Isaac nesse texto, e da mesma forma Abraão vai e mente, da mesma forma Isaac mente. Hoje eu quero quebrar raízes ruins na sua vida. Eu quero quebrar esse ciclo que está na sua vida. Eu fiquei pensando nesse texto em momentos da minha vida que eu tive insight de algumas coisas que eu tinha herdado dos meus pais. Você já herdou algumas coisas do seu pai? Você já teve esse insight? Aí você fala, Senhor, me livra disso. E às vezes a gente não percebe que isso está sabotando a nossa vida, está acabando com a gente. Por exemplo, eu cresci numa casa que não era comum ser generoso. Não havia generosidade na minha família. Cada um por si e vamos embora. Se colocasse pãozinho na mesa, quem comeu primeiro, comeu dois. Quem chegar depois, se deu mal. Não vai ter comida na mesa. A minha casa era assim, se tivesse um doce, alguma coisa, comia escondido, nada de generosidade. É uma selva, é uma luta. E é interessante que quando você vai ficando mais velho, você vai tendo dificuldade com isso, em ser generoso, em participar, em distribuir. E eu me lembro que na minha juventude, eu não era muito generoso, graças a Deus, Deus mudou isso na minha vida. Me fico feliz quando alguns amigos, irmãos falam assim, ah, você é um homem muito generoso, você é uma pessoa muito generosa. Eu fico feliz, porque eu não era generoso. Eu nasci numa casa que generosidade não fazia parte do conceito. Por exemplo, me lembro uma vez, na minha memória, e eu quero falar essas memórias para você ser provocado agora, eu quero saber o que Deus vai curar você hoje, eu quero saber o que Deus vai transformar a tua vida, eu quero saber o que vai quebrar o ciclo hoje. Então eu vou provocar memórias em você, para que você possa ter insights e falar assim, uau, eu me lembrei de uma memória e eu preciso tratar isso com Deus. Você crê que Deus pode libertar a sua vida? Então me lembrei de uma, meu pai era um diretor de marketing, ele fazia muitos comerciais, propagandas e tudo mais, e um dia ele tinha acabado de lançar aquele chocolate soufflé airado, era o lançamento. Meu pai participou de alguma forma, de alguma campanha disso, eu não sei bem o que, e ele trouxe um soufflé para nós dentro do porta-luva. Nós somos três irmãos no carro, e um soufflé no porta-luva. Não, você não entendeu. Três irmãos no carro e um soufflé no porta-luva. Você imagina que ali é perigoso até dar morte, né? Sair morte disso. Minha irmã estava sentada no banco da frente, ela abre o porta-luva e fala, é meu, achei, peguei. E todo mundo começa a pular no pescoço dela e ali começa uma violência. Eu menorzinho, já dando uma gravata assim para pegar. Meu pai grita, fala, para! Eu trouxe para o Klaus. Eu não entendo como meu pai trouxe três. Eu fiquei feliz que eu era o escolhido, né? Mas aquilo não ensinou nada e nada de generosidade. Eu aprendi generosidade com um amigo, muitos anos depois, trabalhando. Esse amigo era muito generoso, ele era meu gerente na época, ele era muito generoso. E um dia ele trouxe um pingente de gravata da Espanha com passarinhos de ouro. Três passarinhos de ouro, um pingente muito lindo, assim, e era um pingente de gravata, e ele estava trabalhando comigo, e eu disse, que lindo esse pingente, você trouxe da onde? Ele falou, da Espanha. Ele falou, você gostou? Eu falei assim, eu achei muito bonito, parabéns. Ele disse, engraçado, eu trouxe para você. E tirou e me deu de presente. Ali eu entendi o que era generosidade. Ali eu entendi como era gostoso poder dar, poder ofertar. Depois muitas outras coisas ele fez ali para me ensinar a ser generoso. Deus traz esses insights na nossa vida para quebrar raízes ruins na sua vida. Deus traz esses insights na sua vida para destruir essas coisas que estão sabotando você. Hoje é um dia de você quebrar esse aprendizado ruim que você recebeu. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas tem coisas acontecendo na sua vida que você não consegue avançar porque você está reproduzindo aquilo que viveu. Você está reproduzindo aquilo que você aprendeu. Então você está num relacionamento, você está casado, você está procurando se relacionar, e de repente você está sabotando esse relacionamento, assim como você viu na sua casa. Você está com seus filhos hoje, criando eles, educando, e você quer ser um bom pai, e você está reproduzindo isso. Por exemplo, meu pai tinha uma situação interessante, que acho que meu pai que inventou o cancelamento. Meu pai cancelava as pessoas. Hoje a gente vê os jovens cancelando, mas vocês não sabem nada. Meu pai já cancelava muito antes de vocês. Ele cancelava filho, ele cancelava parente, ele cancelava quem ele quisesse, pai, mãe, ele cancelava. Você irritava ele, ele cancelava. Como é que ele cancelava? Ele não ligava mais, sumia, desaparecia. Depois de um bom tempo ele aparecia. Mas tinha uma coisa que me deixava irritado com meu pai, é que quando você estava andando com ele no carro, você podia estar em qualquer lugar da cidade, qualquer lugar do São Paulo, pequeno, sem dinheiro, sem grana para condução, sem nada, e você irritasse ele, ele gritava e falava, desce! Podia ser a maior quebrada do mundo, desce! Irmão, aquilo me tirava do sério, desce! Aí você já imaginou o efeito nisso? Eu vi ele fazendo isso com a minha irmã, eu vi ele fazendo isso com o meu irmão, abria a porta do carro em movimento e falava, desce, e você tinha que descer. E depois ele ficava lá andando e te buscava, mas só para você ficar com medo, era terrível. Um dia ele falou para mim, desce, eu falei, eu desço, nem que eu vou a pé para casa, mas eu sou turrão. Eu desci do carro, ele ficou muito bravo, porque ninguém tinha descido até aquele momento, e eu desci. E aí ele veio atrás de mim, que foi terrível, aquele dia foi uma luta. Mas o que eu guardei no coração é que quando eu casei e comecei a ter filhos, eu comecei a ter dificuldades em algumas coisas. Quando meus filhos me irritavam, a primeira coisa que eu fazia era... Aê, você aprendeu. O que, que eu fazia? Bom, já falamos muito de mim, agora vamos falar de você. E você, o que tem feito? Hein? E você? O que você tem feito? Como a gente tem se relacionado com essas situações? Quando a pressão chega, quando a situação chega, como é que você vive? Como é que você faz? Você precisa reconhecer essas heranças familiares, porque Deus tem mais para a tua vida, porque Deus quer abençoar você. E esse ciclo está impedindo você de receber o que Deus tem para você. Você não é do jeito do seu pai, você não é do jeito do seu irmão, você não é do jeito da sua mãe. Deus tem uma promessa para você, Deus tem bênçãos para você. Quebre o ciclo na tua vida, quebre o ciclo na tua vida. Você quer ver se você quebrou esse ciclo? Às vezes a gente não percebe como a gente vai reproduzindo coisas do nosso passado. Outro exemplo, e é o último que eu vou dar, só para provocar o insight na tua vida. Agora eu vou conseguir agora, você vai ver. Eu nasci numa casa onde minha mãe falava muito para mim assim, nós vamos passar fome. Alguém nasceu numa casa assim, vamos passar fome. O tempo todo, vamos passar fome. Vamos passar fome. Ninguém cresceu numa casa. O das 11 é o pessoal mais rico, gente. O das 9 é o mais pobre. Percebi isso agora, não tinha percebido. Vocês são outro nível, né? Ah, glória a Deus. Mas eu nasci numa casa assim, você vai passar fome. E aí quando você vai ficando mais velho e tal, você tem condições. A Lupe gosta de usar um termo que eu tenho aprendido com ela, e eu vou ensinar a vocês, porque eu acho que vai fazer bênção. Você está em outro nível. Diga aí, eu estou em outro nível. Quem está em outro nível, diz glória a Deus aí. Está em outro nível. Mas aí você está vivendo com o passado na sua cabeça, na sua mente. E aí você fala, não, pastor, eu não vivo com o passado, eu não tenho esse problema. Vamos provar? Vamos lá? Preparados? Vamos ver se eu tenho razão? Festinha de casamento. Você foi convidado. Você gosta mais da cerimônia ou da comida? Não mente. Não mente. Você fica preocupado com a comida, porque a comida é free. Segunda coisa, preste atenção. Rouba docinho? Rouba docinho? Se você mentir na igreja, abre o chão, vai direto pro inferno, irmão, porque... Você sabe que tem gente que não sabe roubar docinho. A gente que é sobrevivente, a gente que nasceu assim com essas coisas, a gente aprende a fazer essas coisas, né? Você quer saber se a pessoa tem experiência ou não em roubar docinho? Se a mesa de doce está aqui, ela vai de... Olha, você está aprendendo isso no culto, hein? Você vai de frente... De frente para a mesa, não tem experiência, não sabe, concorda comigo ou não? De frente, todo mundo vai ver, docinho você vai de lado, aí você vai pondo no bolso do paletó, a bolsa já vai aberta, você fala, como vai, você está bem, que bênção te ver, olha, esse casamento foi lindo, maravilhoso, oh, você veio também, graças a Deus, por que você faz isso? Você tinha dinheiro para comprar o doce que você queria, você não precisava disso. Se você quisesse comprar qualquer doce, você podia comprar. É verdade ou não é? Mas a gente faz porque dá de chegar em casa, dá uma vontade de comer. São coisas que nós vamos reproduzindo e que a gente não percebe que está reproduzindo. Mas hoje Deus me trouxe até aqui e eu acredito que Deus deu uma oportunidade para nós hoje. Ele deu uma oportunidade para essa igreja da manhã, porque à noite eu não vou pregar a mesma coisa. De ser uma igreja que quebra o ciclo na sua vida. Você chegou a um outro nível. Você está debaixo da graça de Deus. Você não precisa mais roubar docinho. Você pode comer na doceria que você quiser. Você não precisa ficar preocupado. Você pode ir no casamento e ouvir a palavra, porque se não der tempo de comer, você tem janta em casa. Não é mais como seus pais, que para ir no mercado, você tinha que pegar um ônibus, eles tinham que pegar um ônibus, tinham que marcar numa caderneta, lembra disso? Escrevia na caderneta lá a dívida, no final do mês tinha que passar para pagar, vinha com duas, três sacolas assim, carregando nos braços. Hoje você para o seu carro, tem um mercado do lado da sua casa, mas a gente vive preso no circuito, no ciclo que a gente foi criado. Ouvi uma história essa semana que me deu a origem dessa mensagem. Achei interessante que eu escutei um podcast e a mensagem falava sobre isso, de uma jovem nos Estados Unidos, não sei quantos anos, mas bem jovem, que ela nasceu numa família completamente destruída. Ela teve que cuidar dos irmãos, de dois irmãos. Um, na juventude, morreu assassinado por gangue. O outro é aditivo de drogas, hoje está preso nas drogas. E ela tem ajudado ele, tentado ajudar. Mas essa moça, ela decidiu crescer. E ela prosperou e se tornou advogada de esportistas americanos, rappers americanos. E se tornou uma advogada conhecida, jovem ainda, mas muito bem sucedida. Mas ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou, não importa quantos milhões eu tenho na minha conta, eu ainda me sinto aquela criança que está passando dificuldades financeiras e que precisa guardar os centavos, e não consigo desfrutar de nada do que eu já conquistei até hoje. Forte. Aí no final ela disse uma frase que aí me tocou, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Ela falou, estou tratando isso. Nós precisamos tratar isso. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que está impedindo você de vencer, de crescer, de prosperar, porque você não quer tratar isso. E não importa quantos milhões Deus te dê, seja de bênção, seja de relacionamento, sejam de amizades, se você não estiver preparado para viver isso, você não vai conseguir se apoderar, viver o que Deus tem para você. Então hoje é dia de você quebrar o ciclo. Hoje é o dia de você olhar para isso e olhar com fé e dizer, eu não preciso reproduzir, eu posso viver as bênçãos, eu posso descansar, eu posso viver o que Deus está fazendo, eu posso reconhecer o momento da minha vida hoje e curtir o que Deus está fazendo na minha vida, eu posso ter a alegria de ser diferente dos meus pais, mas seguir o chamado que Deus tem para mim, eu não preciso fazer isso porque aprendi desse jeito, há um jeito melhor melhor de fazer, há uma forma melhor de fazer. E como é que a gente consegue quebrar esse ciclo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar luz nele. A gente tem que enxergar que isso está sendo feito, reproduzido na nossa vida. Que a gente disse que não ia fazer, a gente não gostava que faziam conosco, mas nós estamos fazendo. Então hoje você vai jogar luz nisso. E quando você joga a luz, as trevas têm que sair. Joga a luz porque as trevas têm que sair. E aí nesse momento que você começa a dizer, ei, pera um pouquinho, eu não sou mais essa criança. Eu estou vivendo outro nível da presença de Deus. Eu estou vivendo outro nível de intimidade com Deus. Eu estou vivendo outro nível de promessa de Deus na minha vida. E eu estou pronto para viver o que Deus tem para fazer na minha vida. E eu aceito o que Deus tem para fazer na minha vida. Eu aceito o que Deus quer fazer. Eu não preciso reproduzir os erros, as falhas, os enganos dos meus pais. Eu posso viver segundo a palavra de Deus. Eu posso acreditar no que Deus tem para fazer na minha vida. Eu posso seguir o caminho que Deus tem para mim, porque eu sei que o que Deus tem para mim vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Eu estou quebrando esse ciclo hoje. Não é porque meus pais falharam no casamento que eu tenho que falhar no meu casamento, não é porque meus pais tiveram dificuldades na sua vida financeira que eu tenho que ter dificuldades. Deus tem bênção, Deus tem prosperidade, e eu aceito o que Deus tem para fazer na minha vida. Quebre o ciclo na tua vida, quebre essa raiz da tua vida. Levanta a tua mão e diga comigo assim: eu estou nessa manhã denunciando toda a raiz ruim que eu herdei. Eu quero quebrar em nome de Jesus. Olha que interessante isso. Talvez você fique preocupado e falando assim: mas se eu fizer isso, será que eu estou traindo? Será que eu estou negando tudo de bom que meus pais fizeram? É interessante que o pai de Isaac é Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é aquele que vai ser levado por Deus para começar a grande revolução de Deus. O grande povo de Deus vai sair de Abraão. Agora preste atenção. Abraão era uma boa pessoa. Abraão era uma pessoa que segundo a palavra de Deus, um homem de fé, que andou pela fé, mas não é porque Abraão era bom, que tudo que Abraão fez foi bom. É isso que você precisa entender. Seus pais são bons, graças a Deus. Eu brinquei com meu pai aqui, que ele mandava descer, e eu tenho certeza que se meus irmãos ouvirem isso, eles vão contar outras histórias, porque eu era pequeno. Mas meu pai foi uma boa pessoa para mim. Não é porque ele fazia essas coisas, que eu precisava dizer que ele não era bom. Entenda o que eu estou ensinando. Eu estou ensinando que, embora ele fosse bom, existem coisas na sua vida que você não pode reproduzir mais, que não fizeram bem para você e não vão fazer bem para os seus filhos. E se você reproduzir, você vai estar causando nas próximas gerações e até no seu futuro. Quer ir mais longe? Quebra o ciclo. Quer viver mais do que Deus tem para você? Quebra o ciclo. Teu pai não tinha tempo para Deus, você vai ter tempo para Deus. Tua mãe não podia ter, podia orar porque ela não sabia orar, você sabe orar. Ah, tua família estava em crise porque as lutas estavam acontecendo. Você está debaixo da graça de Deus, você não está debaixo da crise. Deus tem algo para você. Você pode dizer amém, meu irmão? Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou pregando? Então, quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas olham para nós e falam assim: ah, mas então você está falando que meu pai não era uma boa pessoa? Não, teu pai era uma boa pessoa, trabalhou, fez o que ele podia fazer. Ele se esforçou o máximo do que ele podia se esforçar. Mas você precisa entender que existem sementes que precisam ser quebradas. E eu oro para que nessa manhã, o Espírito Santo que está aqui, você crê que Ele está aqui, Ele vai mostrar coisas que você tem, situações que você está fazendo, que você precisa quebrar na sua vida. Uma das coisas que eu aprendo também nesse texto, a segunda delas, é que às vezes essas situações só aparecem quando a gente está com medo. A Bíblia diz que Abraão temeu, ficou com medo que roubassem Sara e matassem a ele, mas ele tinha algo de Deus. A Bíblia diz que Isaac também estava com medo. E eu fiquei pensando nisso: o que, que você faz quando está com medo? Quer conhecer o que tem dentro de você? Põe pressão. Quando você está sob pressão, o que, que você faz? Se você está sob pressão e você clama a Deus, e você ora, e você busca a Deus, é porque dentro de você tem um coração temente a Deus. Se você está sob pressão, você nega a Deus, você reclama de Deus, você abandona a Deus, é porque seu coração nunca confiou realmente em Deus. Espreme que aparece o que tem dentro. Espreme que aparece o que tem dentro. Às vezes a gente não percebe isso, mas é interessante a gente olhar e começar a pensar o que, que a gente age, de que maneira a gente age quando a gente está com medo. Pessoas com medo são agressivas. Já viu gente agressiva por medo? Gente ansiosa tem medo do futuro, é agressiva. Gente que está, por exemplo, embaixo de medo, às vezes mente. Você já viu gente falando assim, eu menti porque eu fiquei com medo do que você ia pensar de mim? Às vezes nós como crianças fazemos isso, quando somos crianças, a gente fala, eu não falei isso para minha mãe porque eu fiquei com medo, e aí eu menti. Você mentiu porque você estava com medo. O medo leva você a ter atitudes que você não deveria ter. O medo leva você a agir de forma que você não deveria agir. E eu quero trabalhar isso com você hoje, porque talvez nesse medo, nessa hora que você se sente com medo de fracassar, de errar, de ficar sozinho, de ser abandonado, que aparecem essas atitudes que Deus não se agrada, que Deus não quer que você tenha. A verdade que eu aprendi é que a incredulidade faz a gente errar. Quando a gente está incrédulo de alguma coisa, pode esperar que você vai tomar a decisão errada. O incrédulo se apressa, o incrédulo passa na frente de Deus, o incrédulo nega o que Deus está fazendo, o incrédulo esquece o que Deus está fazendo na sua vida. A incredulidade, às vezes, ela entra tão profundamente no nosso coração que a gente nem percebe as atitudes que nós estamos tendo. Então, você começa a dar um jeitinho. Sabe aquele jeitinho que teu pai te ensinou a dar, o jeitinho brasileiro? Você nunca fez isso, você nunca gostou. Mas quando você está sob pressão, você vai lá e dá o jeitinho. É muito forte isso. Por quê? Porque o medo vai provocar isso em você. O medo vai levar você a tomar atitude. Você está confiante em Deus, você está feliz, dificilmente você vai tomar uma atitude que vai negar a presença de Deus. Se você acredita que Deus está guardando de você, se você acredita que Deus te ama, se você acredita que Deus está cuidando da sua vida, se você acredita que Deus está zelando por você, que as promessas dele vão se cumprir, dificilmente você vai tomar uma atitude para se afastar desse Deus que cuida de você. Você toma uma atitude para se afastar de Deus, é porque quando o medo entra no coração, nós começamos a tomar atitudes e decisões erradas. Vou dar alguns exemplos bíblicos para você lembrar. Com medo, homens fizeram alianças profanas. Quantas vezes na Bíblia diz, olha, vocês estão com medo da Babilônia, tomem cuidado, não vão buscar ajuda no Egito. Lembra disso? Quantas vezes? Porque o medo leva a gente a fazer alianças com aquilo que nós não devemos fazer. O medo faz a gente negar até aquilo que a gente imagina que possa acontecer. Eu fico imaginando, por exemplo, Pedro. É interessante quando Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus porque ele está com medo. Ele está com medo do que Jesus está sofrendo, ele não vai querer sofrer. E ele nega. Mas depois, na vida de Pedro, você vê que ele tem uma conversão transformadora, ele muda, e ele não nega mais. Porque ele está confiante nas promessas do Senhor. O medo faz você negar até aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Pessoas com medo, querido, tomaram atitudes, agiram errado, pecaram, abandonaram princípios, fizeram atitudes e alianças com quem não deveriam fazer. E aqui está a palavra de Deus para nós. Deus não quer que você viva com medo. Aliás, uma das coisas que mais tem na Bíblia é não temas. Porque eu creio que Deus sabe que quando nós estamos com medo, nós não conseguimos confiar no que Deus tem para fazer na nossa vida e as nossas decisões vão ser erradas. Hoje Deus está falando comigo, ei, eu vou pegar esse medo na minha mão e vou ensinar você a confiar. Você precisa aprender a confiar. Você precisa entender que sou eu que cuido da tua vida. Você precisa entender que sou eu que estou zelando por você. Quando você está com medo, e hoje você pode estar com medo de várias coisas, do futuro, de crise, de problemas, e você nem percebe que esse medo está te afastando de Deus. Deixa Deus trazer você de volta. Deixe Deus cuidar de você. Como é importante para mim perceber que às vezes quando eu estou com medo é a hora que eu sou mais perigoso. Quando eu estou com medo é a hora de eu estou com perigo de tomar decisões que eu não deveria. Por medo posso fazer negócios que eu não deveria fazer. Impensados, por medo posso fazer coisas que vão me trazer dolo para a minha vida, e Deus fala no meu coração, o que você faz quando você está com medo? Você busca a Deus, o que você faz quando você está com medo? Você confia em Deus. É interessante que agora você vai entender porque eu preguei tudo isso, porque eu falei que a gente tem que quebrar as raízes do passado, porque eu falei que a gente tem que viver o que Deus tem para nós. É interessante que se você ler esse texto, ele não começa com Isaac errando. Ele não começa com Isaac mentindo sobre Rebeca. Ele começa com o quê? Você percebeu no texto? Ele começa com a promessa. Ele começa com Deus dizendo, não vá para o Egito, fique na terra e eu vou abençoar sua descendência. E eu vou cuidar da sua casa. e eu vou fazer com que a sua descendência sejam, por causa da sua descendência, todos sejam abençoados. Deus está dando uma promessa primeiro para ele. Ele não está vivendo em ameaça, ele está vivendo em promessa nesse momento. É a promessa de Deus que está falando. Mas então ele chega lá nos filisteus, ele obedece, ele fica lá. E de repente ele começa a ter medo daqueles homens. E o medo faz ele esquecer a promessa. Porque a promessa dizia que a família dele ia ser abençoada. E a família dele envolve a esposa. A família dele envolve ele. Não dá para ter uma geração de família se não tiver um casal envolvido. E eles estavam lá. E a Bíblia está dizendo para nós que Deus prometeu primeiro. Sabe por que a gente vive com tanto medo? Sabe por que a gente vive com tanta angústia? Sabe por que a gente fica reproduzindo os erros do passado quando estamos na pressão? Porque esquecemos a promessa. Existe uma promessa na tua vida e você precisa viver pela promessa. Na pressão a gente esquece o que Deus falou que ia fazer. Na pressão a gente esquece o que Deus prometeu. Na pressão a gente esquece que Deus disse que ia abençoar a nossa casa. Sabe, quando você está sem dinheiro, você esquece que Deus falou com você ia ser próspero. Quando você está passando um momento de solidão, você esquece que Deus já falou com você que ia trazer uma pessoa para cuidar de você. Quando você está vivendo um tempo de desespero, de angústia, você esquece que Deus prometeu que ia te abençoar. Quando as pessoas começam a te rejeitar, quando as pessoas começam a ir embora, você esquece que Deus falou que ia fazer você prosperar. Você precisa lembrar da promessa. É a promessa que te mantém de pé. É você lembrar que Deus disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa promessa. Eu cuido de você. Mas você já deve ter visto pessoas, você já viu pessoas que esquecem a promessa. E porque esquece a promessa, entra em pânico. E porque entra em pânico, tomam decisões erradas. E porque tomam decisões erradas, reproduzem o que os seus pais, os seus ensinos antigos ensinaram e acabam se sabotando. Deus está quebrando esse ciclo hoje na sua vida. Deus está quebrando esse ciclo hoje na sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar esse ciclo na sua vida. Porque você precisa lembrar da promessa. Não foi a promessa para Abraão só. A promessa foi para Abraão. Mas foi para Abraão, mas agora a promessa é para você. É de você, Isaac. É de você. A promessa não está na sua família, a promessa não está no seu pai, a promessa não está na sua avó, a promessa está sobre você. Quando eu esqueço a promessa, eu me entristeço. Mas quando eu lembro que Deus falou que ia fazer nesse lugar, meu coração enche de ousadia. Quando eu enxergo que algumas coisas acontecem, que as lutas vêm, meu coração entristece, eu falo, isso nunca vai acontecer. Mas quando eu lembro que Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir, aquele que prometeu é fiel para cumprir, então meu coração se alegra, eu digo, ei, eu vou viver, eu vou vencer, eu vou passar por isso, porque eu estou debaixo de uma promessa. É a promessa que te dá confiança, é a promessa que te faz acreditar no que Deus tem para fazer na tua vida. É a promessa que diz para você, eu não preciso concordar com isso, eu não preciso reproduzir mais isso, eu não preciso ficar com medo, eu não preciso fazer atitudes mentirosas, erradas, porque eu sei que eu estou debaixo de algo que Deus disse que ia fazer na minha vida, e Ele é fiel para cumprir. Então, quantas pessoas você conhece que Deus fala assim, ó, fica aí, planta a semente, fica na terra, e a pessoa esquece a promessa, e abandona a terra. Quantas vezes eu vi isso na minha vida? Gente, Deus falou que me mandou para esse lugar. Primeiro problema que a pessoa tem, primeira coisinha que não deu certo, primeira coisinha que ela não gosta, ela não, ai, não gostei, sentaram na minha cadeira. Ela fala, estou indo embora. Sabe por que você está indo embora? Porque você esqueceu a promessa. Deus falou que ia te abençoar nesse lugar. É forte demais isso para mim, meu irmão. Quantas vezes eu tive vontade de fugir? E é nessa hora que você dobra o joelho e fala, Deus, eu quero ir embora. Mas você não vai, por quê? Porque você sabe que Deus falou, vou te abençoar nesse lugar. Você está lá na tua empresa. Quem abriu a porta foi o Senhor. Ele disse que só Ele ia fechar a porta. Mas quantas vezes a gente fecha a porta que Deus disse que só Ele ia fechar a porta? A gente fecha a porta. Porque a gente esqueceu o que Deus prometeu. Deus disse que o seu casamento ia ser uma bênção. Mas Deus, o Senhor não conhece como está ficando minha mulher. Mas Ele disse que ia ser uma bênção. Você precisa fazer uma escolha na sua vida. Ou você escolhe viver pela promessa, ou você escolhe viver pelo medo. Eu sei que vocês amam o que eu falo isso, eu vou repetir. Vocês não entenderam. Ou vocês escolhem viver pela promessa, ou você escolhe viver pelo medo. Essa é a decisão que você tem que tomar. Você se levanta e diz, eu quero viver pela promessa. Eu quero confiar no que Deus tem para fazer na minha vida. Eu não me sinto capaz, eu não sou preparado, eu vejo problemas, eu não concordo com tudo, eu acho que tem coisas que poderiam ser diferentes, pessoas são difíceis, pessoas são assim, e blá, 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 né? Tudo que você fala. Aí você joga tudo fora e fala, eu vou viver pela promessa de Deus na minha vida. É Deus quem vai me guardar nessa terra. É Deus quem vai guardar nessa causa. É Deus quem vai abençoar a minha vida. Eu não preciso temer Abimeleque, eu não preciso temer os homens, eu não preciso ficar com medo de roubarem a minha esposa, porque eu estou debaixo de uma promessa e Deus disse que ia guardar a minha vida. E Deus disse que eu ia ser abençoado, que a minha descendência ia ser abençoada. Você está ansioso, você está nervoso, você está brigando com todo mundo porque você esqueceu a sua promessa. Você está se sentindo rejeitado, está se sentindo abandonado, achando que as pessoas foram embora da tua vida e você não é merecedor, não é digno, blá, blá, blá. Todas essas coisas que a gente fala, sabe como a gente fica falando toda hora? Essas matracas na nossa cabeça, é porque você esqueceu a promessa. Deus falou que tinha uma promessa na sua vida e Ele vai cumprir a promessa. Você precisa escolher, viva pela promessa ou viva pelo medo. Tem gente que vive pelo medo. Tem gente que vive pelo medo. Viver pelo medo é você ficar na hora da pressão, buscando subterfúgios, razões. Ah, eu menti porque eu fiquei com medo, eu falei, eu dei um jeito, eu tentei convencer. Uma das coisas que eu aprendi como pastor é isso, que ou você vive pela promessa ou vive pelo medo. Tem domingo que a gente chega aqui e a gente fala, meu Deus, onde está o povo? Cadê essa igreja? Sumiu, desapareceu. Tem domingo que está lotado. Tem domingo que a arrecadação é boa, que a gente consegue pagar tudo, tem domingo que é muito ruim. Mas você precisa fazer uma escolha. Eu não tenho que bater meta, eu não tenho que lotar templo, eu tenho que viver pela promessa de Deus. Aleluia! É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que convencer ninguém a dizimar, eu tenho que viver pela promessa de Deus. Porque se eu viver pela promessa de Deus, Deus vai tocar os corações, Deus vai mover as águas, Deus vai fazer as portas se abrirem. Você crê nisso, meu irmão? Quanta coisa na nossa vida hoje não está avançando, e você só pode avançar, preste atenção, você só vai avançar, só vai crescer. O texto da noite é claríssimo nisso. Depois que acaba essa situação, a Bíblia diz que pela terceira vez, Isaac prosperou muito, enriqueceu muitíssimo. E eu estou incomodado com isso já faz uma semana, porque eu falo, por que a Bíblia está falando tanto? Estou ficando com ciúmes de Isaac, misericórdia, Isaac está sempre rico, próspero, próspero. Vamos estudar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu aprendo aqui que é muito interessante. É que quando você quebra o vínculo, desfaz a raiz, confia no Senhor, a prosperidade chega na sua vida. Você só pode avançar, você só pode chegar longe, mais longe do que você chegou, se você quebrar a raiz. A raiz ruim que está prendendo você. Sabe? Aquela atitude que alguém disse para você que você não podia ir muito longe. Você só pode ir muito longe quando você olha para todos esses medos e você fala assim, eu escolho confiar no Senhor. Eu não preciso me proteger, eu não preciso controlar, eu não preciso me defender, porque eu tenho um Deus que é meu vigador, Ele julga, Ele cuida de mim. E é nessa hora que você começa a avançar. Eu não sei você, mas eu quero avançar. E eu vou terminar falando isso para você. Quantas vezes, na pressão, o medo aparece e você começa a reproduzir as coisas que você não deveria reproduzir. Hoje Deus falou com você. Hoje Deus diz para você, confia em mim. Lembra do que eu prometi para você? Lembra que eu disse que faria na tua vida? E a pergunta que eu me faço, eu quero fazer para você também, é se tem espaço. Tem espaço na tua vida para Deus fazer? Tem espaço na tua vida para Deus tirar algumas coisas? Talvez essas coisas nem te incomodem, mas está roubando a tua alegria, está roubando a tua felicidade, está roubando a felicidade dos outros que estão ao teu redor. E aí você fica incomodado com isso. Coisas que você não gostaria que pessoas que você ama estivessem sofrendo, e elas estão sofrendo. Você gostaria que seu casamento fosse melhor, e ele não está sendo melhor porque você não está confiando. Você não está acreditando. Lembra do que Deus prometeu da tua vida. Lembra que Ele disse que faria. Se você crê no que eu estou pregando, eu queria marcar a tua vida com uma frase. Eu queria que você levasse ela para casa, para a tua semana. Diga comigo assim: eu não vivo pelo medo. Eu vivo debaixo de uma promessa. Vamos dizer de novo? Eu não vivo pelo medo. Eu estou debaixo da promessa. É a promessa que me sustenta. Eu confio na aliança que eu tenho com Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quero orar. Se hoje Deus te trouxe aqui, e eu contei essas histórias, te provoquei para trazer cura para você, para que você possa ir mais longe, para que algumas coisas que tua esposa reclama, teus filhos reclamam, tua família reclama, teu patrão reclama, hoje pudesse cessar na tua vida. Eu creio na cura da alma, eu creio na cura do espírito. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que Deus, quando está no nosso meio, algo bom, algo tremendo está acontecendo. Há situações que Deus está tratando. Eu gosto de pensar que cada culto que a gente se reúne, a presença do Espírito Santo está aqui, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está fortalecendo, Deus está trazendo força, Deus está trazendo ânimo, Deus está dando graça para você. Durante a semana, a força do Senhor está com você. Mas você precisa quebrar isso. Você precisa dizer: eu estou rompendo com essa raiz. Se o Espírito Santo falou com você algo que você precisa romper, algo que você precisa quebrar, eu quero orar com você e quero quebrar isso nessa manhã. Se o Espírito Santo falou com você, essa é uma oportunidade que Deus nos deu. Eu fico pensando, qual outro texto eu poderia pregar para falar sobre isso? Não conheço, não me lembro. Deus preparou isso essa manhã para você. Ele te trouxe aqui para curar você. Se você crê que Deus está quebrando algo na tua vida hoje, você quer quebrar isso comigo, fica de pé no teu lugar. Quero orar com você, quero repreender isso agora, quero declarar a palavra de Deus. Uau! Olha quanta gente sendo curada aqui. Quantos creem que nós estamos sendo curados aqui hoje? Você crê isso na sua vida? Ah, sabe, a minha oração é que depois que a gente orar agora, um ânimo novo venha sobre você, uma alegria nova. Sabe aquela tristeza que às vezes vem na nossa alma e a gente não sabe de onde vem? Está tudo bem, mas você continua triste. Hoje Deus vai arrancar isso da tua vida em nome de Jesus. Hoje Deus vai tirar isso da tua vida. Talvez seja porque alguém disse para você: desce. Isso ficou na sua mente até hoje, e você não sabe como fazer a não ser desce. E Deus está dizendo: ei, você não é mais uma criança, você não é mais esse menino, você não precisa descer, você mudou, nova fase, novo nível, nova experiência. Deus tem as novas experiências para você hoje. Deus tem batismos do Espírito Santo sobre sua vida hoje. Deus tem renovo sobre você hoje. Deus tem graça sobre a sua vida hoje. Deus tem cadeias sendo quebradas hoje. Coisas que lá na frente iam fazer você sofrer, Deus está tirando da tua vida agora, para que você não precise sofrer, para que na pressão você possa confiar na bondade, na promessa, na graça de Deus. Você está envolvido na graça de Deus. Creia nisso, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você que está de pé, feche seus olhos e levante sua mão, por favor, e diga assim: Senhor, nessa manhã tão simples, mas uma manhã especial, uma raiz, uma seta, uma palavra está sendo arrancada de mim, um ciclo está sendo quebrado, porque eu estou debaixo da promessa, da promessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a cura, restauração sobre mim. Eu tenho o direito de fazer diferente, de viver segundo a palavra, em nome de Jesus, amém. Dá um glória a Deus, exalta o Senhor aqui, querido. Aleluia!
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.